Aleluia! Obrigado, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por esse tempo, nós louvamos o teu nome. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus por estar nesse lugar, nesse ambiente de fé, de graça. Aleluia, que te alcança. Amém, Pai, nós te rendemos graças por sua bondade e pelo seu grande amor. Como o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos proporciona uma vida maravilhosa. Nós te agradecemos, está como igreja reunida. Aleluia, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dê um abraço, a pessoa está do seu lado aí, querido. Amém, pode tomar seu assento. Obrigado, louvor. Bom demais, que bênção. Aleluia. Queridos, eu queria agradecer ao pastor Márcio, a Josi, grandes amigos. Eu estava comentando antes de vir para cá e minha esposa, como foi maravilhoso esse final de semana que vocês proporcionaram para nós. E nós somos gratos demais, viu, a vida de vocês. E é muito bom ver o sucesso, o avanço do trabalho de vocês, o que Deus tem feito. Esse ambiente contagia. Nós vamos levar para a Resende isso também. Amém. A graça de Deus, nós já acompanhamos o trabalho de vocês, não é? E como é maravilhoso ver esse crescimento, esse avanço e o povo sendo abençoado. Amém, os pastores de vocês, viu? São maravilhosos, viu? Amém. Cuide como uma pedra preciosa. Amém. Obrigado mesmo, viu? Obrigado aos pastores auxiliares, essa turma maravilhosa daqui. Gente, meu irmão, se eu for contar, tem muita história. Mas é uma alegria imensa estar aqui também a você, meu irmão, ao Rema também. E é nós temos uma satisfação estar aqui. Eu queria chamar minha esposa para trazer uma palavra, né? Que ela prega melhor do que eu. Mas ela não quer vir. Diga assim, até pastor Márcio pediu para chamar ela para dar uma saudação, mas ela não quer vir. Não, ela também agradece a vocês, tá bom? Amém, gente? Amém. Você está feliz? É muito bom estar debaixo dessa atmosfera. O Verbo da Vida eu presenciei desde o seu, peguei logo o seu início ali. E a gente percebe a mesma unção daquele tempo, a mesma unidade. E essa mesma interação dos irmãos de alegria, de fé, de amor. E é muito bom isso ver na igreja. Isso é a nossa essência, irmão. Nunca perca isso. Essa alegria imensa pela palavra da fé, de crer em coisas, porque isso é bíblico. E você deve sempre estar estimulando uns aos outros nessa verdade. Amém? Amém? Isso contagia, diga, contagia. Aleluia. E eu queria trazer para vocês algo que aconteceu recentemente comigo. E quando essas coisas acontecem e fica muito impregnado em mim, cada um tem um jeito, né? De Deus está falando, né? Isso eu fiquei meditando e aí hoje eu lembrei bastante sobre isso. Eu acredito e eu creio que é o Senhor me guiando para trazer essa palavra para vocês. O que foi que aconteceu? Nós estávamos em uma reunião, perdão, muito poderosa, de graça, de fé, de poder, e as pessoas vibrando e aquela, né? Foi muito bom. Só quando terminou, uma certa irmã me procurou e pediu um conselho. Porque ela havia se separado, o esposo dela estava casado com outra pessoa, e algo estava a incomodando. Incomodando como assim? Ela chegou e disse assim: eu queria que o senhor me respondesse, por que ele prospera? Por que ele está prosperando? Porque a vida dele está dando certo. Ele está na igreja com outra mulher, ele casou, crente também, em outro lugar, né? E eu queria que o senhor me explicasse. E aí eu olhei para ela, irmãos, e comecei a pensar, meu Deus, ela estava numa manifestação de fé tão poderosa. Amém. Mas algo no coração dela estava mal resolvido. O que ela queria? Justiça, na visão dela. Porque ela sofreu na mão daquela pessoa. E para ela era queria justiça. Por que estava acontecendo com ele? O problema, irmãos, é que no momento em que querer justiça, talvez não seja justiça, seja vingança. Talvez seja vingança no coração. E não querer que aquela pessoa se dê bem mais. E que ela pague. E isso me chamou a atenção. Porque você pode estar num ambiente de graça, de poder, de fé, de manifestação, mas ainda ter coisas que precisam ser resolvidas no seu interior. E eu estava meditando sobre isso, pensei, tenho 3 filhas, e eu me lembro que a primeira, que é aquela mais, que a gente parece um cristal, né? Um cristal que a gente fica cuidando, porque é uma coisa nova. Eu me lembro uma vez que eu estava no estúdio, gravando, e minha esposa liga e disse: amor, vim para cá porque a Alice morreu. Eu disse: por que ela não está respirando? Eu digo: por que? Não estou vendo. Eu disse: coloca a mão na barriguinha dela. Aí quando ela colocou, aí estava mexendo na barriga, né? Mais ou menos, né, amor? A história foi assim, né? Mas é um cristal, né? Um cristal. Eu sou igual aos irmãos aqui, eu não aumento. Eu não invento, mas aumento. Tem alguns aqui, colega, assim também. Amém? É verdade ou não é? Mas o que eu quis dizer com isso? Nós levamos ela sempre acompanhando uma ultrassom. As mulheres que ficaram grávidas passaram por esse processo. Sempre durante a trajetória, entre a fecundação e o nascimento, a manifestação, tiveram que fazer algumas ultrassons. Para quê? Para ver se estava indo tudo bem. Isso nos traz uma lição, irmãos. No processo da fé, quando você recebeu pela fé e está só indo a caminho da manifestação, do vir à luz, coisas se romperam aqui. Você ouviu o som do seu carro, da sua casa. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nesse processo, de vez em quando, o Senhor vai fazer uma ultrassom para ver como é que você está indo. Porque às vezes é melhor dar um remédio, mudar um comportamento, para poder não afetar a bênção que está para nascer. Estão comigo? É com base nisso que eu queria compartilhar algo para vocês sobre esse, nessa direção. Eu estudei muito sobre a questão de fé e amo a questão de fé, gente, da esperança. É muito bom. Mas eu fiquei muito surpreso quando eu comecei a estudar sobre amor. A quantidade, dimensões sobre amor. E eu quero dizer logo de uma cara, falar de cara, amor. Irmãos, falar de amor não é coisa fofa, não. Porque parece que tira a masculinidade da pessoa, né? Falar de amor, os homens, quem é homem, né? Ui, rapaz. Porque hoje em dia mudaram o negócio. É ou não é? Não, não é isso. Falar de amor é falar de Bíblia. Amor do tipo de Deus, a mesma coisa de falar de fé, falar de esperança, é falar de Bíblia, gente. Andar em amor. Amém? Diga, andar no Espírito. É andar em amor, gente. E nós precisamos cada vez mais estar ouvindo, porque esse, o som, ou melhor, o assunto amor, é a ultrassom. É onde Deus sonda o coração da gente. É onde Deus vê, eita filho, tem que ajustar aqui. Quem lembra da história da Bíblia, que alguém foi dar oferta, né? Jesus disse aquilo, né? Se tem teu irmão, tem alguma coisa contra ti, o que é que você faz? Vai lá e resolve. Ali foi uma ultrassom. Existia um ato de fé, concorda comigo? Mas também era um ato de fé ir lá e resolver a questão, andar em amor. Amém? Depois voltar e continuar fazendo aquilo. Do mesmo jeito eu creio no nome de Jesus que essa noite vai ser uma noite onde Deus está sondando o coração da gente. Amém? Deixa ele sondar seu coração, deixa ele ter liberdade no seu coração, porque coisas grandiosas e maravilhosas irão acontecer nessa noite. Aleluia. Essa igreja é uma igreja amorosa, mas vocês vão amar mais ainda. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Aleluia. Com base nisso, querido, eu queria ler um texto que todos nós conhecemos, Gálatas capítulo 5, verso 22 ao 25. Aleluia. Só não gravei o tempo ali. Aleluia. Vamos lá. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? O fruto, a colheita, carpos, é resultado de um relacionamento, irmãos. Do mesmo jeito de andar na carne, é um resultado de um relacionamento com a carne. O nosso relacionamento hoje com a nova natureza que nós temos, porque o Espírito Santo veio morar dentro de nós, isso traz para nós um poder que opera como opera numa árvore. A árvore tem a seiva. Jesus falou em João capítulo 15 que nós somos os ramos, e o fruto, quem revela são os ramos. Mas ele é um resultado da seiva, do poder que opera dentro da árvore. Do mesmo jeito, na sua vida e na minha vida não é diferente, é um poder que opera agora. O Espírito Santo está dentro de você. A seiva do Todo-Poderoso está correndo nas suas veias. Amém? Está andando em você. E esse relacionamento com a palavra, a prática da palavra, vai fazer com que você revele o fruto. E o fruto representa o caráter de Deus, quem Deus é. A Bíblia diz em 1 João, acho que capítulo 2, verso 8, capítulo 4, verso 8, diz que Deus é amor. Para mim, a melhor definição de amor é essa. A melhor definição de amor é essa. Deus. Quer saber sobre amor? Olha para Deus. Amém. Tem um versículo que todos nós conhecemos, né? Porque Deus amou? De quê? De uma tal? Que deu? Seu filho. O amor dá. O amor tem um resultado, né? Veja, Deus nos amou de uma forma que Ele deu Jesus por nós. Quer conhecer mais sobre amor? Olhe para Deus. Veja o amor do tipo de Deus que a gente sempre menciona, o ágape. Amém? E o fruto do Espírito é um relacionamento que já está aí. E quanto mais a gente desenvolve esse relacionamento com a palavra, com o Espírito, mais nós vamos evidenciar isso aqui que eu comecei a ler. Nós sabemos, queridos, que o fruto é o amor, que se manifesta em alegria, em paz. Amém? A fé opera pelo amor. Olha que coisa linda. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz assim, ó: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Aleluia! Glória a Deus! Nós costumamos dizer que a fé são os braços para você receber. Faça assim com seus braços. Você pega tudo que Deus deu para você, não é assim? Amém? Então o que é o amor? É o coração batendo. Estão comigo? É a vida. A fé, mesmo jeito que ela não faz sentido sem a graça. Se não houvesse a graça, não existiria a fé, gente. Porque a graça dá. A fé pega. Estão comigo? Do mesmo jeito, nada existiria se não houvesse o amor de Deus por nós. Vocês estão comigo? Aleluia. Veja, queridos, nós precisamos cada vez mais meditar sobre o amor de Deus por nós, o amor de Deus em nós e o amor de Deus por meio de nós. Digo, o amor de Deus por mim, o amor de Deus operando na minha vida e o amor de Deus operando através de mim. Não é maravilhoso? Eu quero citar para vocês 5 pontos sobre o amor, que a Bíblia fala, o amor bíblico, o amor de Deus. O primeiro é que ele é um novo mandamento. Jesus falou em João capítulo 3, verso 34, ele disse assim: novo mandamento vos dou. Diga, novo mandamento. Ele disse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. A lei dizia que deveríamos amar como nós amamos a nós mesmos. Mas por que foi usada essa expressão? Porque não existia um amor perfeito. Não existia um modelo de amor perfeito. Hoje em dia, queridos, se fôssemos aplicar essa expressão da lei, não faria sentido, porque as pessoas nem se amam. Não é verdade? Mas ele diz: como eu vos amei. Hoje nós temos um amor perfeito. O amor de Jesus por nós. É maravilhoso? Amém? Por muito tempo a igreja foi bombardeada com ensino dizendo assim, que Deus não precisa de você. Se Deus quisesse, te destruiria. Não sei se você recebeu esse ensino, mas eu recebi. Mas deixa eu te dizer, graças a Deus isso é uma mentira. Porque se não fosse algo tão de valor, ele não teria enviado seu filho. Você tem valor. Aleluia. Aleluia. É o diabo que tenta colocar para nós, que a gente não tem valor nenhum. Está compreendendo? Mas veja, o homem é único na criação de Deus. Em toda a criação, Deus veio e soprou apenas no homem. Você tem um DNA do Altíssimo no teu pai. Ele fez isso, então você é muito importante, por isso ele quer você de volta. Ele é igual aquele filho pródigo que saiu e o pai sempre esperava a volta do filho. O coração do pai é do mesmo jeito. Deus ama você. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores, irmãos. Quando nós éramos. Quando ele nem tinha certeza que você iria obedecê-lo, iria recebê-lo, mas ele provou primeiro que te ama. E aí traz uma grande verdade, gente. Sabe qual é a primeira verdade? Quem ama, ama primeiro. Vamos trazer isso para os nossos dias aqui, para a nossa vida aqui. As pessoas querem ser amadas, mas Deus está dizendo, ame primeiro. O pastor Márcio falou sobre a lei da semeadura, da proporção, né? E veja a lei da semeadura, você planta. Quem quer ser amado, ama. Você não tem que esperar que as pessoas façam por você. Você que tem que sair do seu lugar de conforto e amar os outros. Plantar, amar primeiro. Deus fez dessa forma. Amém? Ele nos amou primeiro. Ele levantou a bandeira branca da paz, da reconciliação. Amém? Para nos dar a oportunidade de poder viver com Ele. Olha que coisa linda. Amém? Diga, novo mandamento. Na nova aliança na qual nós estamos, não quer dizer que nós não estamos sem lei. Amém. Aleluia. Nós temos uma lei. A lei do amor. Tem uma música de Ezequiel que é muito linda, né? E os 10 mandamentos tornam-se um quando eu amo meu irmão. Ando em perfeição na presença do Pai quando eu amo meu irmão. Ei, o amor já venceu. Aleluia. Na nova aliança, o amor que habita em nós, porque foi dado para nós. Amém? Veja, segunda coisa que eu quero trazer para você é que o amor, o andar em amor, nos identifica com o nosso mestre. A Bíblia diz em João capítulo 3, verso 35, diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Não é interessante? Certo pregador disse assim que o amor é a carteira de identidade do cristão. Jesus falou isso. E queridos, nesse período, nesse momento que Jesus falou, Jesus estava se despedindo da igreja, porque ele iria morrer. Sabe aquela história do pai que está para ir embora e reúne a família para dar os últimos conselhos? Foi esse momento aqui. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo que viria, consolando eles, que eles não ficassem desesperados, porque viria um outro consolador para estar com eles. Mas ele, ressaltando coisas tão importantes, ele falou assim, que vocês amem uns aos outros, vocês precisam de uns aos outros. Diga para a pessoa que está do seu lado, você precisa de mim. Amém? Glória a Deus. Isso é a maior verdade da vida, irmão. Você não nasceu para ser uma ilha. Não tem como. Nós precisamos um dos outros. Uns dos outros. Aleluia. Esse amor foi derramado em nós, é outra característica dele, está escrito em Romanos capítulo 5, verso 5, que diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus sabia tanto que eu e você teríamos uma dificuldade de andar nesse quesito, que Ele nos ajudou. Ele te fez um depósito de amor para dar. O Espírito Santo veio e a seiva, o fruto está aí, o poder está aí, você tem que evidenciar. Amém? Mas Ele te deu essa capacidade. É comum você encontrar pessoas com dificuldade de perdoar, dificuldades de se relacionar com outras pessoas que magoaram. É comum, gente. Mas é porque você está olhando para a sua própria força. Para a sua própria força está difícil, mas deixa eu dizer, olha para a força que está dentro de você. Que o Espírito Santo colocou dentro de você. Amém? Essa é uma grande verdade. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Aleluia, pelo Espírito Santo que está em nós. Interessante é que a fé ele te deu com uma medida, né? Aí você faz ela crescer, né? Mas o amor ele derramou. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A fé ele te deu com medida, mas o amor ele derramou dentro de você. Outra característica é que isso pode transbordar. Está escrito em Filipenses capítulo 1, do verso 9 a 11, diz assim, ó. Isto peço em oração, Paulo orando pelos irmãos, dizendo que o vosso amor transborde mais e mais. Aleluia. Pode transbordar, irmãos. Você pode chegar ao pleno, à plena atitude de estar predisposto a amar. Eu ainda não cheguei, mas eu vou chegar lá. Eu creio que eu vou chegar lá. E creio que você também vai chegar. Como isso funciona, gente? Eu tenho um testemunho que geralmente eu conto. Amém? Estava na igreja com o pastor Isaías e chegou um rapaz. Ele tinha um problema com drogas. E aí eu estava saindo, mas ele mexia com informática, computação, tudo direitinho. O pastor Isaías tinha recebido um notebook de presente, de oferta. Coisa maravilhosa, né? E aí, ele com dificuldade de mexer, aquele rapaz disse, me dá, pastor, que eu levo para casa e corrijo. Eu já entendi o negócio. Eu já peguei, veja. O cabra já tinha problema. Pedindo o notebook. Oi, esse negócio está certo, não. Ele levou. Sumiu da igreja. Passaram-se um tempo, dias. Eu estou na igreja, ele entra pela porta chorando. Eu não presto. Eu cheio de amor para dar. Tu não vale um tostão. Entendeu? Para não dizer o que eu disse, eu digo os bichiguentes das costas da boca, caba ruim. Como é que tu fala um negócio desse com o pastor? Rapaz, tu pega e comecei a esculhachar ele, né? E ele, eu não presto. Agora sai, tem que ir lá pedir perdão. Sim, foi, levei para lá, quando ele entrou, eu todo justiceiro, né? Levando aquele homem para ser degolado. Quando eu coloquei lá, ele, não, chorando, quando foi contar, o pastor olhou para ele e disse, não me conte, está perdoado. Esse rapaz olhou para mim, está vendo? Ah! Aí é que chorou, gente. Ele ficou chorando e eu com vergonha. Eu fiquei com vergonha daquela atitude. Eu olhei, meu Deus do céu, esse homem é Jesus na terra. Não tem como vir Jesus agora. Dê-me conta, está perdoado. Sabe o que é isso, gente? Está predisposto a amar. Está predisposto é, você não espera acontecer. Se acontecer, você já está perdoando. Isso é um nível maior. É um nível, mas isso marcou minha vida. Aleluia. Será que a gente pode chegar a esse nível, gente? Claro que sim. Mulheres, será que vocês podem chegar a esse nível? Amém? Homens, será que você chega a esse nível? Claro que sim, gente. Porque não é nosso, é dele em nós. Ele plantou em nós. Amém? Oh, aleluia. Pode transbordar. Que o vosso amor transborde mais e mais em pleno conhecimento, em todo discernimento, para que proveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. Diga: fruto da justiça. Para a glória e louvor de Deus. Nós podemos chegar a esse nível, irmãos, e vamos provar as coisas excelentes. Amém. Aleluia. Você está comigo?
Amém.
Tem outra característica, querido. Muito bom é que o amor é um caminho. Ele não é um sentimento. O mundo prega que é um sentimento, mas a Bíblia mostra como o caminho. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, diz assim: mas procurai com zelo os maiores dons, as demais eu vos mostrarei um caminho sobre modo excelente. Veja, no capítulo 12, Paulo falou sobre os dons. No capítulo 14, ele falou sobre os dons. Mas no capítulo 13, ele fala do amor. Certo pregador uma vez disse que aqui daria um sanduíche. Parece um sanduíche. E qual é a melhor parte do sanduíche? É o que está no meio. Por que Paulo colocou o amor quando ele falava dos dons? Porque só faz sentido operar no dom se for pelo amor. Por que, irmãos, eu quero ser usado por Deus? Porque eu quero funcionar na palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento do Espírito, ver anjo. Por causa do outro. Para que Deus alcance o outro.
Amém.
Amém? Não é por causa de mim, mas que seja por meio de mim, para alcançar as pessoas. É por isso, irmãos, que Deus levanta pessoas. Ministérios, ofícios, são graça de Deus, que fluem através dessas pessoas para alcançar os outros. Amém? Paulo coloca ali, traz esse entendimento para nós: só tem sentido se for pela vida do outro. Funcionar pelos dons. Querer uma igreja poderosa, que tenha cura e milagres, ver pessoas sendo curadas de forma sobrenatural, querido, não é para a gente estar dizendo que foi por nós, não. Passou por nós. É o que faz sentido. É o amor que faz um pastor continuar. O amor a Deus, por obediência a Deus, pelo chamado que Deus lhe deu. Porque um dia nós queremos olhar nos olhos do Senhor e ouvir: servo bom e fiel. Não é verdade? Pela obediência, querido. Mas é por meio disso, do amor a Deus e pelo amor às pessoas, que a gente continua. Certa vez, T.D. Jakes, talvez alguns conheçam, um grande pregador americano, chegou um momento da vida dele que ele disse: Deus, aqui eu paro. Não dá para continuar. Porque deixa eu te dizer, meu irmão, toca no, na pessoa que está do seu lado com todo carinho e amor. Fala em amor isso que eu vou dizer, tá bom? Toque nele, diga assim: ei, tu dá trabalho, isso. Não, toca de novo, tu é uma malinha sem alça, cheio de paralelepípedo dentro. Ele disse: Deus, aqui eu paro. Não dá para continuar mais, eu não aguento mais. E ele foi cumprir a agenda, mas por dentro ele já havia desistido. E certa vez ele estava pregando no lugar, e pelo que eu me lembro da história, no final uma senhora pediu para conversar com ele. Conseguiram a organização fazer esse encontro e a mulher abraçou e disse para ele assim: Tid, eu estou aqui porque eu vim te agradecer, porque você não desistiu. E aquilo mexeu com ele. Irmãos, o Senhor falou para ele: Você não pode desistir por causa deles. Aleluia. Glória a Deus. E ali ele se reanimou de novo em Deus. Ele disse, é verdade, Senhor. E continuou. E continua. Amém? Mas, querido, se não for isso, não tem como a gente continuar. Se não for esse amor a Deus acima de qualquer coisa. Amém? Porque as pessoas cobram o amor da igreja, né? O mundo está cobrando o amor da igreja, né? Mas eles esquecem que antes de amar o próximo, a gente tem que amar a Deus primeiro. E amar o próximo, a gente tem que amar nos princípios do amor que a gente tem com Deus. Jesus disse, se você me ama, guarda o meu mandamento. Então, amar os outros, temos que amar debaixo dos mandamentos do Senhor. Sem negociar nenhum princípio. Estão comigo? Amar não é aceitar os erros. Não, de forma nenhuma. Amar é honrar a Deus. Amém. Os princípios do Senhor. Amém. Ficar com a verdade do Senhor. Amém. Amém? Amém? É dessa forma, querido. E esse amor que nos envolve é que faz com que a gente continue. É faz com que você continue. Aleluia. Diga um caminho. Queridos, o caminho você tem que decidir andar nele. Eu sei que você já conheceu pessoas que operavam em dons poderosos. É ou não é? Mas quando você foi ver a vida dessa pessoa, a vida dela não estava adequada. E você até questionou, disse, Deus, por quê? Os dons são dados, são irrevogáveis. O Senhor dá às pessoas e vai usar essas pessoas. Amém? Por causa de quem? Dos outros. Mas não quer dizer que ele esteja aprovando aquela pessoa. Amém. Estão comigo? Por que, irmãos? Andar em amor é uma decisão. Eu tenho que decidir caminhar nele. Eu tenho que decidir perdoar quando vem a ofensa. Eu tenho que decidir não me vingar. Porque talvez você olhe assim e diga, ah, mas eu não me vingo. Será, meu irmão? Será que quando você é repreendido na igreja, você faz o bico de patolino? Pois agora eu não trabalho mais, pois agora eu não faço isso. Isso é o quê? Isso é vingança. Você está se vingando. É uma decisão, irmãos, não deixar. Porque veja uma coisa. Uma coisa é você sofrer a ofensa por calúnia, difamação, injustamente. Concorda comigo? Outra coisa é você ter como ofensa uma orientação e uma verdade que é te passado. E que aí o problema não está em quem falou, o problema está em quem recebeu. Porque às vezes é uma instrução, uma correção, uma repreensão para o seu bem. E é inteligente da sua parte entender que, meu Deus, isso é para o meu bem. Agora, quando é calúnia, quando não é, irmãos, algo é justo, é uma ofensa, você tem que se blindar, tem que guardar seu coração, para aquilo não entre, porque andar fora de amor é a mesma coisa que você tomar veneno e achar que é o outro que vai morrer. É você que vai passar por toda a situação, que vai interromper muita coisa na sua vida, porque você está deixando aquilo no seu coração, quebrando os relacionamentos que Deus conectou você, e isso não é justo. O amor é um caminho sobre modo excelente. Amém. Veja, Efésios capítulo 5, verso 2, diz assim, andai em amor, como Cristo também nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O mesmo Paulo que diz que o amor é um caminho sobre modo excelente, ele diz, andai nele. Quando você vai para Gálatas, capítulo 5, verso 17 em diante, ele diz que se você andar no Espírito, jamais você vai satisfazer as obras da carne. O que é que ele está falando? De andar em amor. Se você andar em amor, você vai obstruir ou vai deter a ação da carne na sua vida. Estão comigo? O segredo de andar no Espírito, o que é andar no Espírito? Não é? Não. é andar em amor. Amém. Amém. Você está comigo? O amor é a fonte da honra. Amém, amém. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, verso 10, diz assim: amai-vos cordialmente, uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor é a fonte da honra. Honra sem amor é bajulação. Você está me entendendo? Não são práticas, irmãos, por práticas, mas é algo de dentro que você faz. Amém, amém. Aleluia, porque você tem aquilo dali como estilo de vida, é o caminho que você escolheu para viver. Amém. Eu tenho uma coisa muito interessante que eu aprendi, isso me abençoou demais, eu quero compartilhar com vocês, sobre o valor da honra. Amém. 2 Timóteo capítulo 4, verso 20, diz assim: Paulo se despedindo na carta, ele diz: Erasto ficou em Corinto, Trófimo deixei doente em Mileto. Diga: Trófimo, deixei doente em Mileto. Parece que não tem nada aqui para a gente aprender, né? Mas tem, gente. Ouvindo certa vez uma pregação de um pastor experiente, cabelo branco, quando eu era adolescente ele era pastor, nós dois mais o cabelinho, ele pegou esse texto e tirou 7 lições para um ministério, mas eu quero compartilhar uma para vocês, amém? Uma das lições: Trófimo deixei doente em Mileto. Quando você estuda Mileto e Éfeso, você vai ver que Mileto é bem próximo de Éfeso. E que nessa época, Éfeso, a cidade de Éfeso, tinha um hospital. Mas Mileto não tinha. Então, um questionamento, gente: por que Paulo deixou Trófimo doente, não em Éfeso, mas em Mileto? Por que ele fez isso? Porque o lógico, se fosse eu e você, deixaria onde? Onde tem hospital. Amém? Você está comigo? Pega aí para você não perder, tá bom, gente? Ó, o lógico é deixar em Éfeso, porque lá tem hospital. E não em Mileto. O negócio, meu irmão, é quando você começa a estudar sobre a viagem missionária de Paulo, você vai ver que Paulo foi amado em Mileto. Em Éfeso ele teve muita dificuldade. Então, você deixaria uma pessoa que você tanto ama em um lugar que tem hospital sem amor? Ou deixaria em um lugar, em uma cidade que não tem hospital, mas tem muito amor? Aleluia. Eu tenho certeza que você ia fazer igual a Paulo. Deixar uma pessoa no lugar onde ela fosse cuidada, tratada, amada, do que no lugar que ela fosse abandonada nos corredores, sem ter atendimento. Paulo estava honrando a vida desse homem, que tanto ajudou a vida dele, dizendo: ó, Timóteo, cuida dele. Eu deixei ele no lugar que ele é amado. Mas cuida dele. Paulo estava perto de partir, irmãos. Mas Paulo estava desenvolvendo essa honra pelas pessoas que estavam envolvidas no ministério. Amém. Porque nós precisamos uns dos outros. É um caminho sobre modo excelente, o caminho do amor. Amém. E devemos andar nele, por meio dele. Aleluia. A honra vai aumentar cada vez mais, meu irmão, em um nível tão excelente entre nós. E tão essencial e tão fundamental, que não vamos ter no meio de nós dissensões, facções, divisões, briga por posições. Pelo contrário, nós vamos ficar felizes pelas pessoas que estão sendo promovidas. Amém. Você pega Romanos capítulo 12, você vê Paulo falando e lá no final ele vai dizendo sobre isso. Que devemos estar honrando uns aos outros. Amém? Glória a Deus. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é uma noite. Aleluia. De conexões de associação. Sabe uma coisa que estava desconectada? E conecta de novo. Aleluia. Glória a Deus. Existem conexões, queridos. Eu não sei se é o seu caso, mas eu quero contar um testemunho que também vai te ajudar. Dando uma aula em Taubaté e ministrando, de repente o Espírito do Senhor me tomou. E eu falei, você tem que se reconciliar com a sua mãe. E falei isso por 3 vezes. No final, na última aula, veio um casal. E eles me abraçaram, muita gratidão no coração. Dizendo que naquela noite, eles vinham no carro, conversando. Porque o marido estava muito tempo sem falar com a mãe dele. Com seus posicionamentos. Suas razões. Amor coloca a palavra como razão. Amém. E quando chegou na aula, expirou. No outro dia ele ligou para a mãe dele e reconciliou com ela. Aleluia. Como é que está a sua vida, meu irmão e minha irmã? Nas conexões da sua parentela. Evangelho não é para nos separar. Evangelho não nos tira, gente. Não nos desconecta da nossa família. Pelo contrário, é Deus colocando você lá. Para trazer eles para cá. Amém. Aleluia. Como é que está a sua vida dentro da igreja? As conexões. Ah, está tudo beleza, pastor. O ultrassom está aí chegando até no teu coração. As tuas palavras, elas estão em acordo com o teu coração? Será que é uma concordância do teu coração com as tuas palavras? Será que o que você está dizendo é realmente o que você pensa no seu interior? Hoje nós vamos alinhar. Hoje vai haver um alinhamento dos céus. Sabe por quê? Vem coisa grande aí para acontecer na tua vida. Coisa poderosa na tua vida. Mas que precisa passar por isso, irmãos. Um ajuste, um alinhamento. Aleluia. De conexão. De associação. Amém. Você precisa cada vez mais entender que você precisa de pessoas. Não se pode ser uma ilha e achar que sua vida é somente em torno de você. Não, Deus te conectou a este lugar. Este lugar tem partículas do teu futuro. Amém. Ei, o teu futuro passa por esse lugar. Amém. Aleluia, o teu futuro passa pela vida de casal pastoral que Deus colocou na tua vida. Amém. Você entende isso? Todas as vezes que Deus iria colocar os homens em um patamar maior de crescimento, Ele apresenta uma pessoa para essa pessoa. Amém? Quando Ele quis promover Eliseu, Ele apresentou Elias. Paulo, Barnabé, isso é uma verdade. Quando Ele quis alcançar um eunuco na carruagem, Ele apresentou quem? Filipe. E na tua vida não é diferente. Apresenta pessoas, te coloca numa igreja, te planta numa igreja. Amém. Amém. E aí você vai florescer nessa igreja. Amém. Você vai crescer nessa igreja, vai frutificar nessa igreja. Amém. Amém. Porque Deus deseja que isso aconteça na sua vida. Amém. Aleluia. Vai ajustando o coração, gente. Depois que eu entendi essa palavra, meu irmão, eu louvo a Deus pelas associações que eu fiz. Eu louvo a Deus pelo o entender sobre o amor de Deus, porque Ele me livrou das ofensas. Hoje em dia pode fazer o mal que for comigo. Porque eu entendi que o fruto do Espírito é benignidade. Amém. Você sabe o que é ser benigno? É que não faz mal. Aleluia. Não faz mal. Mas durante toda a minha história, eu fui aprendendo isso. O Senhor me lembra agora um fato que aconteceu na minha vida. Eu estou perto de encerrar. Nós estávamos em um acampamento. Amor, se eu errar em alguma coisa, você me avisa, certo? Na história. Era um acampamento, era um encontro de jovens. E teve um problema com a filha do pastor, nosso pastor na época, e um namorado dela, e tinha envolvido minha esposa na questão. Eles foram sem educação para com ela, uma coisa assim. E aí eu fui tratar. E terminou o quê? Que eu fui até o pastor, pastor Márcio. Exemplos assim, maravilhosos, eu costumo dar o nome das pessoas para honrá-las. Foi o pastor Tomás Munguba. E eu fui até ele. Essa coisinha linda que vocês estão vendo. Cheia de amor para dar. E descasquei a filha dele. Na frente dele. Falei coisas sobre ela. E ele só me ouvindo. E fazia, Quando o pastor está assim, ele está orando ali. Orando em língua, Jesus me ajude. Derrama a sua graça aqui, senão eu vou no pescoço desse cabo. E eu lá, descascando, gente, descascando, falando desenfreadamente. Estava com muita ira no coração. E ele está certo. Depois a gente conversa. Eu saí dali, aliviado. Mas ele carregado. Se passaram os dias, aí teve o último dia que a gente reencontrou lá, para um encontrão. Eu estava lá fora. E quando eu olho na porta, o pastor Tomás Munguba saindo. E eu sabia que ele estava me procurando. E ali eu fiquei meio... Aí ele olhou, ué! Aí veio falar comigo. Eu já estava com vergonha de tudo que eu fiz. E aí quando ele chegou, eu disse, pastor, me perdoe. Eu não deveria ter feito isso. Eu não deveria ter falado daquela forma. Estava irado. Por isso, irmãos, na ira não abra a sua boca. Se quer não pecar, é só não abrir a boca. Amém? Faça isso. E eu comecei a compartilhar aqui com ele. Me perdoe, pastor. Ele disse, não, Edson, sem problema, me dá um abraço. Me deu um abraço. E ali para mim foi um alívio. Que me trouxe uma paz. Mas eu aprendi o valor da benignidade. Eu não falei de qualquer pessoa da igreja, irmãos. Eu falei da filha do pastor. Eu tenho três filhas. Eu não sei se eu teria a mesma paciência que ele teve. Concorda comigo? Mas ele ali andou em amor. E mostrou para mim o fruto da benignidade. Quando você é benigno, você não faz mal a ninguém. Você não deseja a vingança de ninguém. Você não deseja o mal de ninguém. Você quer ver o crescimento das pessoas. Amém? Nós precisamos cada vez mais desenvolver essa base onde opera a fé que rompe coisas. Mas essa base do amor. Sejão, que tanto prega sobre fé, não é verdade, gente? Um espetáculo falando sobre fé, pastor Sérgio Pessoa. E uma live, ele disse uma coisa que eu gravei, disse, que bênção, guardei aquilo. Ele disse, anda em fé, mas anda em amor. Porque o amor te tira a soberba. Amém. Aleluia, te protege. Ah, meu irmão, está na hora da gente andar cada vez mais, fluindo cada vez mais nesse tipo de amor. Eu queria chamar o louvor para cá, para esse tempo que nós vamos ter aqui. Amém? Esse tempinho que a gente tem. Certa vez um pregador, ele trouxe uma mensagem e ele montou uma mesa em cima do púlpito, colocou todos os ingredientes para fazer um bolo. Vamos lá, mulheres, me ajuda aí, o que é necessário para fazer bolo? Vai lá. Ele colocou tudo em cima da mesa. Estão comigo? Manteiga, ovos, farinha de trigo, não é? Tudo ele foi colocando lá em cima. E ele colocou algo muito especial, chamado a batedeira. E ali Deus deu para ele o que a cada elemento daquele servia, gente. E era fundamental. Amém? E ele começou a ministrar, quase 2 horas de pregação. Não passou, parecia que a gente nem via a hora passar. Mas no final ele encerrou com chave de ouro. Ele pegou a batedeira e disse: sabe o que é a batedeira? Porque tudo está em cima da mesa. Tudo está junto, mas não está misturado. Os ovos estão aqui. O trigo está aqui. O fermento está aqui. Estão juntos no mesmo lugar, mas não estão misturados. Não se tornaram uma massa pronta. E ele disse: só tem um lugar que faz isso. A batedeira. Onde se coloca e bate. Ele disse: sabe o que é a batedeira? É o andar em amor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai misturar a gente. Vai deixar uma massa só. Aleluia. Glória a Deus. Em Resende nós temos uma filha querida, uma menina da igreja que a gente tem como filha, maravilhosa, que estava passando um problema difícil. Ela teve um surto. O pastor Márcio orou por ela. Glória a Deus, ela está recuperada hoje. Mas eu me lembro, Márcio, que na igreja ela, de vez em quando, né, saía e corria e tentava pegar a mão de irmãos para correr. Pegar e correr na igreja. Porque lá a gente tem esse mesmo costume de vocês. E é maravilhoso. Mas eu percebia que as pessoas às vezes rejeitavam mais. Foi a situação que ela estava passando. Aquilo me constrangeu. O coração vendo aquilo. Eu fiquei pensando: meu Deus, a gente socorre por aquilo que é nosso. E ali eu tirei meu paletó, peguei a mão dela e corri por ela. Saí correndo por ela. Aleluia. Você vai crescer muito, meu irmão, quando você começar a ver a vida do outro lado. A correr pela vida do outro. Aleluia. Isso é o que faz igreja. Amém? O que torna a gente forte, igreja, irmãos, família. Quando a gente se compadece dos outros, está focando nos outros, edificando a vida dos outros, sai do nosso mundinho. E às vezes a gente acha que só quem passa problema é a gente, só quem tem problema é a gente. Já não é. E não é. Nós precisamos aprender essa temática de Deus. Interessante que ele diz lá em Gálatas capítulo 6, ele diz: levai a cargas uns. Você sabe que tem gente quebrada aqui essa noite? Estou dizendo por dentro. Mas você está no ótimo lugar, meu. É nesse lugar aqui. Quando o quebrado se conserta. Aleluia. É nesse lugar, meu. Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Vocês têm uma música de comunhão? Comunhão. Entre irmãos. Se tivesse, não tivesse. Vocês sabem, a maioria sabe aqui que eu toquei com o Serjão por muito tempo, né? Fui guitarrista dele. E tinha uns momentos que ele fazia na igreja que era impactante. Que era um momento de comunhão. Qual é o momento de comunhão? Ele cantava uma canção de comunhão. E as pessoas saíam do seu lugar para dar um abraço no outro. Para dizer, ó, temos uma aliança em Cristo. Você é meu irmão, minha irmã. Eu te amo, meu irmão. Conta comigo, orava. E queridos, como isso foi especial, e é especial quando isso acontece. Amém. Eu sei que tem uma frase que diz, oh, não é por nós, é tudo, é Ele, é para Ele, né? Mas um dia Márcio falou uma verdade e eu peguei Márcio. Ele disse, mas ele não precisa. Ele disse, tudo é para nós. Ele fez para nos alcançar. O culto, você está prestando a Ele, adorando a Ele. Mas sabe qual é o desejo dele? É te abençoar. O desejo do Senhor é te alcançar. Meu irmão, minha irmã, hoje é o dia de você se livrar daquilo que incomoda tanto o seu interior. Essa é a noite de você reconstruir pontes que foram quebradas na sua família, no seu relacionamento matrimonial. Porque às vezes volta e você deixa afetar. Esse é o momento onde você libera. Porque uma das coisas que eu aprendi sobre o amor é que o amor tem uma voz. E a voz do amor é perdão. É perdoar. Amém? É perdoar, João. É dizer, meu irmão, passou, eu te amo em Cristo Jesus. Vamos continuar juntos. Vamos caminhar. É isso que cria liga no nosso meio. Amém? Porque, irmãos, é verdade, é fato. Todos nós aqui temos algo a crescer. É verdade ou não é? Todos nós aqui precisamos crescer em alguma área. Desenvolver em alguma área. Então isso quer dizer o quê? Nós estamos no mesmo barco. Precisamos cada vez mais um dos outros. Aleluia. E isso é uma noite, e essa noite Deus está com um ultrassom em você. Aleluia. Reconstruir. Aleluia. E nesse ambiente eu queria que você, homem, saísse do seu lugar e fosse dar um abraço no trono dele, fosse um profeta, levasse uma palavra de Deus para ele. Você, mulher, fizesse com outra mulher. Fique livre nesse tempinho que a gente tem. Seja a boca de Deus. Aleluia. Fale o que Deus colocar no seu coração. Ore por essa pessoa. Apenas dê um abraço. Mas diga o quanto é importante ele estar aqui nessa noite. Como é importante estar debaixo dessa atmosfera, gente. Aleluia. Amém. Isso, pode sair isso mesmo, gente. Aleluia. Vá, sai do seu lugar. Seja ousado. Não vá apenas nos conhecidos. Vá naqueles que você não tem tanto conhecimento. Mas vá.
Precioso, meu irmão.
está junto a você, unidos lado a lado, andarmos com Jesus. Aleluia, eu reconheço o valor que você tem para mim, meu irmão. Aleluia, eu reconheço quando você trabalha nos departamentos para me servir, eu honro a sua vida. Como é bom estar com você, querido. Aleluia, você é especial. Aleluia. Entre eu e você é o sangue de Jesus, o sangue que nos alcança. Aleluia. Glória a Deus. Vamos, gente, não deixe ninguém sozinho não, vamos lá. Abraça, não espera alguém vir até você, vá até alguém. Ame primeiro. Aleluia, ame primeiro, vamos lá, não deixe ninguém sozinho. Glória a Deus, Deus assistindo sua vida. Oh, aleluia, seja a boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar com você, meu irmão. Rindo, sorrindo. Mesmo de momentos difíceis. Mas isso é que nos faz igreja. Deus, glória a Deus, aleluia.
Esse novo coração do Pai,
aleluia.
Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado.
Como fruto desse novo coração, eu declaro,
a paz de Cristo.
Te abençoo,
meu irmão.
Preciosa,
é a nossa comunhão.
Declaro, somos corpo,
e assim bem ajustado. Totalmente ligado,
unido,
vivendo em amor, uma família, qualquer falsidade, vivendo a vida,
expressando,
a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso.
Agora essa música, não sei se você sabe, mas... Mas essa música não é você cantar com os olhos fechados, não. É você cantar olhando para o seu irmão. Você sabia disso? Porque pra gente disfarçar, aí a gente fecha o olho. Mas Deus lá em cima está dizendo: ei, não é para mim. Está acontecendo cura. Aleluia. Aleluia. O coro, vamos lá no coro. Eita, o coro é bem antigo, né, rapaz? É o que é pronto.
Somos todos.
Olha nos olhos, seu irmão, diga aí.
Totalmente ligados.
Unidos.
Vivendo em amor.
Fechar seus olhos agora, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo trabalhar do seu Espírito. Obrigado, Pai, pelo agir da sua palavra em nós. Nós te agradecemos e te louvamos pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Te agradecemos, Pai, pelas pessoas que trabalham em nosso meio. Senhor, nós oramos pela vida do Márcio Bernardino, Senhor, de Josi, que lideram essa igreja. Obrigado, Senhor, pela vida e pelo coração deles. O Senhor os levantou, Ele tem perseverado, Ele não desistiu. Ele continua, eles continuam, Senhor, como família, investindo em Nova Iguaçu, porque o Senhor os chamou para cá. Obrigado pelos frutos que isso já são demonstrados, Senhor. Te agradeço por uma igreja que ama esse casal. Obrigado por pessoas que o Senhor tem levantado para o ajudar, mas nós oramos por mais. Obrigado pela expansão dessa igreja, o crescimento dessa igreja, da multiplicação dessa igreja, Pai, de uma forma sobrenatural. E num ambiente tão maravilhoso de fé, de amor, de esperança. Pai, no nome de Jesus, somos sendo um farol para este lugar. Eu te agradeço, Senhor, por coisas rápidas acontecendo. Aleluia! De uma forma ligeira acontecendo. Acelerada, Senhor. Nesse lugar, Senhor. Por favor, por favor. Porque essa igreja vai dizer, tão breve, que só podia ser Deus. Nós te agradecemos por esse ambiente maravilhoso. Em o nome de Jesus. Aleluia. Feche os olhos, querido. Debaixo de um ambiente tão maravilhoso aqui, querido, essa atmosfera, eu quero fazer um convite. Esse convite é mudança de destino, de futuro. Eu quero perguntar se há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida, receber Jesus como Senhor e Salvador. Só você levantar sua mão, nós vamos orar por você aqui. Alguém no nosso meio percebe o toque do Espírito? Amém, meu irmão. Vem para cá. Há mais alguém que quer fazer isso? Aleluia. Hoje ele está declarando publicamente que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador. É um ato que ele está fazendo. Amém. Glória a Deus. Não sei porque eu quero fazer isso, irmão, mas eu vou fazer. É bom de seguir o Espírito, amém. Eu queria que Márcio viesse aqui, Márcio. Eu queria que você... Porque Deus caminha, está conectando. Amém. Aleluia. Queria que Márcio conduzisse essa oração, fizesse essa oração. Oh, aleluia. Aleluia. Tem algo maravilhoso aqui, gente. Há mais alguém? Dá tempo ainda, você levanta a sua mão, gente. Glória a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão para cá.